羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Taqueira, seja bem-vindo a mais um Taqueira Cast, seu podcast com mais adaptações questionáveis sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, aproveitando que o live action de One Piece parece ter quebrado a maldição dos live action, porém, antes de chegarmos aqui, foi um longo caminho que tivemos que percorrer até chegar no One Piece. Pensando nisso, me veio uma dúvida: por que é tão difícil adaptar um anime para o live action? E para me ajudar a responder essa pergunta, temos ele que vai interpretar o Woody do Toy Story na versão live action, Fiel.
Fala, pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. E, Julinho, eu tenho até uma outra pergunta em cima da sua pergunta. Quando é que vão fazer o live action do meu Naruaito?
Eita.
Fica aí a questão.
Fica aí. Bom, já foi o One Piece. Talvez Naruaito seja o próximo. Você
não,
quer multiplicar? Você vai multiplicar?
Técnica de multiplicação!
E para fechar nosso cast, temos a que sabe onde encontrar as melhores adaptações de anime em live action para maiores de 18 anos. Jana Monteiro.
Olá, pessoal. E eu amo live action ruim.
Ah, tá aí uma categoria.
Aí. Essa eu não esperava.
Assumidamente.
Ai, ai.
Hoje vai render o papo, hein?
Vai. Vamos lá, né? Depois dessa aspa forte. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação. Fique com o pé atrás com todo anúncio de adaptação que vier. Veja seu anime sendo bem adaptado. Então, apertando play e vambora. Então, meu povo, hoje a gente tá fazendo uma Otaqueira, não sei se vocês notaram, mas o Otaqueira de hoje vai ser um pouco diferente, né?
Aí.
Hoje a gente... É, rapaz, o Otaqueira tá sempre nesse processo de evolução, adaptação. Levou só 5 anos pra gente fazer isso, mas o tempo é relativo.
Olha aí, no episódio de adaptação, episódio adaptado.
Que isso.
Tá tudo junto, tudo no tema.
Pô, gente, o Otaqueira tá sempre à frente do seu tempo, né?
É, se prepare, ouvinte.
Bom... E tá tão adaptado que pela primeira vez em 5 anos nós temos pauta, gente.
Olha só, isso é incrível, hein?
É, você que ouve e fala, nossa, o pessoal se
agora
prepara.
Eu concordo.
Viu? Aqui, em todos esses anos, essa empresa vital é a primeira vez que isso acontece com a gente, de ter uma pauta, gente.
Tem pauta e quase não tem gravação, tá, pessoal? Vocês não iam ouvir esse episódio, mas beleza.
Detalhe. Mas, como todos os episódios não gravados, o papo foi muito bom. Pena que ninguém vai ouvir, né? Importante que a gente ouviu, quem participou gostou, foi legal. Isso que importa, gente.
Tá nos nossos corações.
Exatamente. O importante é que teve alegria, gente. Alegria.
Isso, alegria é importante.
Principalmente quando descobriu que não tava gravando.
Porra,
uma alegria só.
Nossa senhora.
Que momento, hein?
Tô com um pouco de saudade. Tô com um pouco de saudade desse sentimento. Acho que a próxima vez eu vou tentar fazer isso.
Beleza. É sempre pensado, né?
Uhum, sempre. Sempre pra testar os participantes. Só que fazer o que é que vocês fagam nos meus testes. Tem que seguir até o final com o teste.
Tá certo.
Depois de 2 horas conversando, fico pensando, pô, ninguém vai notar mesmo que não tá gravando? Sério? A gente tá chegando nas considerações finais, ninguém notou? E não tá gravando? Que decepção, gente.
Ok.
Nossa, que ódio. Que ódio dessa merda.
Ai, gente. Vai ser passado. O importante que o Otaqueira aqui tá em eterna evolução, tá? Em eterna adaptação. Meu povo, antes da gente começar esse papo aqui com a temática do por que é tão difícil adaptar um anime para o live action.
E somos especialistas.
Somos especialistas.
Importante dizer isso aqui também.
Exatamente. Então, se as empresas.
A gente vai trazer a resposta para essa questão.
Exato, exatamente. É. Talvez em alguns momentos a gente corte ou bipe, porque a gente não vai entregar de mão beijada para quem tem milhões.
Não,
se as empresas quiserem saber, paga nós, que aí a gente dá a resposta.
Isso aí. Se você chegou aqui e apertou o play para descobrir, desvendar essa dúvida, você vem no lugar certo. Porque a gente vai desvendar essa dúvida agora.
Sim, vamos lá. Mas, pô, que vale a pena? É, eu tenho uma pequena percepção, eu também quero ver com vocês, é o seguinte. Que é o cinema, Hollywoodson, né? A gente pode falar mais de Hollywoodson, né? Porque é muito mais essa coisa mais industrial, né? Cinema como um todo tenta a fazer adaptações. Não é uma coisa, não é nenhuma novidade, né? Tanto que vários filmes que a gente gosta normalmente são adaptados de algum livro, de quadrinho, principalmente nos últimos aí 10 anos. Adaptações vindo de quadrinhos bombaram, né?
Sim.
Porém, antes mesmo dos animes, também houve tentativa de você adaptar os jogos, né? E também foi todo aquele perrengue, né? Quantos filmes aí de adaptação de jogos que vimos e foram verdadeiras bombas.
É.
Eu gosto de Super Mario.
Já começou, peraí. Já começou, hein? Ai, 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 ai.
Ai, Jesus.
Eu realmente gosto.
Brasil?
Era um dos meus filmes preferidos da infância e eu assisti recentemente e continuo gostando. Passou?
Olha aí.
Meu teste dos 15 anos.
Caraca, com certeza os seus probleminhas há 15 anos atrás você ainda não resolveu ele, né, Jana? Tem até uma coisa, gente.
Mas eu vou falar, eu tô com a Jana, eu também gostei do Super Mario.
Meu Deus! Meu Deus.
Bom filme. Divertido.
Gente.
E se tem Jack Black, já ganhou muitos pontos comigo.
Não. Calma aí, qual Super Mario que a gente tá falando?
O filme?
Eu tô falando dos anos 80. 80, 90?
Aí. Gabriel tá falando da adaptação de agora?
Também. É. Tô falando dessa agora.
É, o de agora
não. Essa agora
é
puxa, porra. Essa agora é puxa.
Ah, tá
porra.
Falando daquele que é o gordinho da Kaiser?
É, o gordinho da Kaiser. Uhum. O mecânico do John Wick.
É, olha esse.
Aquele rap. Aquele lá de paletó. Paletó de ombreira ainda. É brega, Jana. Não dá, não, Jana. Não dá, porra.
É, aí tu tá forçando já, né?
Lógico.
Desculpa.
Jesus.
Bom pra caramba, gente. Eu continuo gostando desse filme até hoje.
Pô, Jana, aí você não...
Gosto do Mortal Kombat também, gosto de Street Fighter.
Não.
Eita, porra.
Mortal Kombat.
Não, mas o Mortal Kombat é realmente... marcante,
assim, passa pela nostalgia, que eu não tenho coragem de reassistir um.
Não, isso não tem como. Não, não, não é pra rever. Esse tipo de filme não é pra rever. Tartaruga Ninja também não é pra rever. Tem que ficar lá.
Uhum.
Tem que ficar com aquele gostinho da infância.
Sim, sim, concordo.
Não pode rever.
Mas agora...
Mas eu tenho vocês.
É, tô vendo. Realmente. Realmente. Tá. Vai ser difícil manter a amizade depois daqui, mas tudo bem. A gente tenta. Mas até mesmo essas adaptações, assim, questionáveis... que aconteceram, parece que o mundo dos games está começando a acertar, né? Vídeo Super Mario, que passou a linha dos 1 bilhão de bilheteria, que foi muito bem elogiado. O filme do Sonic também é legalzinho. Tem agora o Gran Turismo, né? Adaptação. Que é até uma coisa interessante, porque não é uma adaptação do jogo, mas o jogo acaba sendo protagonista. Em um certo aspecto, também o pessoal tem elogiado. Então parece que o pessoal dos games começando a acertar a mão nas adaptações. E também The Last of Us, né? Que também foi um exemplo aí de uma adaptação que o pessoal gostou. Mas, parece que Hollywoodson tá tentando, tá se virando já tem um tempo pros animes. E, olha, devo dizer que talvez a única adaptação que é meio que um consenso de ser boa foi agora com One Piece. Foi agora
Rapaz, será?
com o senhor One Piece, porque antes dele também veio muita coisa aí questionável. Muita coisa questionável veio antes de One Piece, né? Mas aí...
Caraca, vai ser a régua então, One Piece? Vai ser daqui pra frente, é isso?
É, rapaz, é isso que a gente também vai discutir. Se One Piece é a coisa a ser batida. É o parâmetro, é a régua. Qualquer coisa abaixo de One Piece é ruim. A gente também vai... Também vamos discutir isso. Só que antes da gente cair nessas questões filosóficas, eu quero saber de vocês. Vocês lembram da primeira vez que vocês assistiram um filme, que é assim, uma adaptação de algo que vocês leram ou jogaram, e vocês saíram decepcionados, com aquele sentimento de vazio no coração?
Super Mario. Não, sacanagem, sacanagem. Ué, a Jana vai gostou de todos. Não vai ter nenhum ruim.
A Jana não tem isso, né? Se a Jana não tem Super Mario, qualquer coisa depois disso, fica bom, gente.
Tem algum, Jana? Tô
pensando aqui qual foi meu primeiro, gente. Ou acho que foi o Death Note, ou a versão americana.
Nossa, tá demorando.
E é bem recente.
Porra, demorou já, mas você deu uma decepção, hein?
Caraca. Então a gente botou o Super Mario aí em cima do Death Note.
Pois é, pra você ver. Mas assim, porque teve coisas que eu não gostei tanto, mas não chegaram a ser decepção, assim. Eu sou muito tolerante, gente. Ainda mais com a adaptação que vem de anime, de mangá, porque é uma coisa muito específica, né? É muito difícil trazer pra realidade com humanos, né? E, cara, pra vocês terem uma ideia, eu gostei até daquele Dragon Ball.
Ah, não.
Gabriel, vou sair continua. Daqui, galera. Acabou a gravação. Gabriel.
Deu. Pra mim,
o pior
acabou.
Que eu não tenho.
Ó, acabou aqui.
O pior que eu não tenho mais, eu não tenho mais esse texto, mas na época que saiu o filme, eu escrevia pra um blog de animes. Eu escrevi um texto defendendo esse anime. Esse filme. Defendendo
Deus.
Esse filme. Sério. Só
esse
que eu,
blog
eu
tá no
não
ainda,
tenho mais esse texto. Hã? Não, não tá no ar mais, não.
Ah, por que será?
Ah, que isso, cara.
Depois desse texto.
Mas é aquela coisa. Só não é Dragon Ball. O filme é bom. Só não é Dragon Ball, mas o filme é bom.
Ai, Jana.
Você tá bem tolerante.
E até demais.
Eu gosto de filme ruim, gente. Eu assisto muito filme. Assisto muito filme. Então, de vez em quando, eu tenho que assistir um filme ruim pra balancear, senão eu fico chata.
Entendi.
Olha, eu tava pensando aqui, e aí, dentro de todas essas obras, até saindo, é muito fácil sair do universo otaku, porque tem 10 anos de coisas adaptadas aí, e aí dava pra falar de, pelo menos aí, vários filmes que não foram tão bens, né, desse mundo de super-heróis. Mas aí você já vê à tona já com Dragon Ball. E eu tenho que já, vou até falar já aqui, porque eu vou ter que cobrar insalubridade do nosso querido mestre aqui, o JF, tá? Porque eu reassisti Dragon Ball, que tava guardado na minha infância e que hoje só via só por memes. E aí eu reassisti pra eu lembrar, pra eu comentar aqui. Gente, não dá. Eu acho que foi minha primeira decepção. Porque realmente é... Eu acho que a única coisa que salva ali é realmente a Titi, porque a menina é muito linda. Do resto, cara, é complicadíssimo.
Não, mas engraçado.
Tá bom, botar na categoria comédia, gente. Aí a gente pode botar aí na categoria comédia, de pra rir, mas...
É. Nem
pra adaptação, pra live action, é difícil.
Você tava chorando.
Pra mim pode botar em drama, me fez chorar.
Eu fiquei me contorcendo do começo ao fim, assim. Em várias vezes pensei em desistir, mas pensei, não, vou até o final pra ver o que acontece, se tem alguma coisa diferente aqui. E não. Foi só decepção, de ladeira, começo ao fim.
Uhum. Cara, é interessante, porque eu lembro a primeira vez que eu tive uma decepção com um filme. Que foi com Harry Potter, o quarto, o Cálice de Fogo. Pelo seguinte. A Até então, o Harry Potter eu só tinha assistido os filmes, o primeiro, o segundo e o terceiro. E principalmente no do Azkaban, eu acho que foi o momento que eu virei fã de Harry Potter. Eu falei, caraca, meu, Harry Potter é muito bom, é dementador, é Sirius Black, tem lobisomem, tem espectro patrono, tem tudo que tem direito, tem viagem no tempo. Caraca, incrível esse filme, eu tô viciado. E teve um dia, então, que eu tava passeando com minha mãe no shopping, ainda é pirralhinho, né? Tava começando a virar um pré-adolescente, adolescente, que eu vi o livro vendendo do Harry Potter. Minto, eu fui na... Ah, não, tá, é verdade. Eu vi na antiga livraria Nobel. Não sei se o Gabriel lembra. Nobel, então. Tava passando uma vez no shopping Nobel e tal. Falei, caraca, Harry Potter, compra pra mim, mãe, compra pra mim. Minha mãe ficou meio coisa assim, ai, magia. A bobagem que tinha naquela época, tipo, ai, meu filho vai virar um mago.
As cartas do demônio.
É, exatamente, que é tudo isso aí. Porque aí no final, ela falou, leitura é leitura, né? Assim mesmo que meu filho começa a falar com bode e invocar o bafomé, mas o importante é tá lendo, né? Uhum. E, cara, eu fiquei fascinado pelo livro.
É a mesma mãe que deu um mangá de Cavaleiros.
É, né, cara? Exatamente. Exatamente, é a mesma mãe.
E que largou o filho pra ver Pokémon sozinho.
Ai, coitada da minha mãe, né? Quem ouve assim, o conselho tutelar fica, nossa, cara. Ainda bem que essa criança deu certo, né? Ai, ai, mas enfim, cara, tipo assim, eu alucinado, né, e logo em seguida veio um anúncio, Harry Potter, caraca, tem que ver, vai ser muito foda, porque no livro tem a volta do Dobby, tem uma outra elfa doméstica, tem uma parte lá de quadribol, enfim, tem várias cenas que eu tava maluco pra poder assistir na telona, né, falei, caraca, vai ser muito foda. Quando eu fui assistir o Harry Potter, o filme, falei, cara, mas não foi assim que tá acontecendo. Mas
ai, que tristeza.
O que aconteceu? Ah, mas tá diferente o livro, não é assim. Não é assim que acontecia. Cadê a Hermione sindicalista pelos elfos domésticos? Tem, mas... Então, o Harry Potter, eu digo que foi a minha primeira decepção. Por causa desse sentido, porque foi a primeira vez que eu tive contato com o conceito de adaptação. Foi a primeira vez que me veio essa coisa que... Ué, gente?
Que chocou, né?
É, eu fiquei meio... Por que que eles não estão fazendo igualzinho no livro? Cadê o Procon? Onde eu reclamo?
Harry Potter não foi minha primeira decepção, mas foi minha maior decepção. Porque eu comecei a ler os livros quando eu era criança. Então eu... Eu li primeiro os livros pra depois ver os filmes. Cara, eu achei os filmes horríveis. Eu fiquei muito... Assim, pra não ser injusta, eu gostei do primeiro e do segundo porque é bem fiel, mas os livros são menores, né? Então, os dois primeiros filmes eu achei até fiéis e não foram tão decepcionantes assim. Agora, a partir do terceiro, foi só dor e sofrimento assistir esses filmes.
Caraca, e tipo assim, esse é um relato que muito comum, né? Muita gente que leu livro, inclusive a minha irmã, ela leu todos os livros e ela não gosta dos filmes também. Que doideira.
Até hoje eu não gosto dos filmes.
Ah, é?
Eu amo os livros, é minha infância ali, mas a infância, a adolescência, mas os filmes não dá, não.
Eu curti os filmes, eu curto eles, mas de fato, principalmente quando você tem acesso... Ao conteúdo base, realmente fica meio complicado. Ver que os filmes ficam muito abaixo. Mas, no geral, esse foi o meu primeiro contato com esse conceito de adaptação. E, infelizmente, veio uma decepção incluída. Porque eu queria ver muita coisa que estava nos livros que eu achei legal no cinema. Mas, por outro lado, quando você entende um pouco, né, você vai ver... Cara, é muito complicado. É muito complicado você adaptar 560 páginas assim de maneira... literal de como tá. O filme é até 2 horas e meia, 3 horas e meia. Fica muito complicado. E existe coisa quando você entende, você cresce, você amadurece, que você vê que realmente tem que ser adaptado. Não dá, você tem que cortar coisas.
É. Nossa, tô imaginando tua carinha de decepcionado.
Aí...
De tudo que tu leu no livro, não tá nada no cinema.
É.
Mas aí você pega O Senhor dos Anéis, que é uma adaptação perfeita.
Sim, sim, não. Sim, não, assim. A parte sim. Que é bom, a gente não nega. Isso não dá pra negar. Mas a parte de ser uma adaptação perfeita, aí alguém que leu vai poder falar. Mas sempre que eu ouço alguém falar, cara, é um filme muito bom, é bem adaptado, tem coisa, mas tem modificações em relação ao material original.
É, mas todos vão ter, todas as adaptações vão ter.
É, então minha dúvida, vocês dois, Jana, já como... Você já tem um currículo extenso de animes já assistido, Jana aí... Que é maravilhosa, já viu vários animes, e o Júlio, que é o Júlio. Vocês gostam que a adaptação do anime ela seja. Tipo, ela tem que sugar o máximo que tá ali do. Que vocês viram do anime? Ou é. Ou vocês aceitam essas coisas assim, diferentes? Tipo, ah, o cara. Pegou do anime a ideia, o conceito e botou na tela ali de uma maneira diferente, entendeu? Qual que vocês preferem? Vamos ver o quão chato
então,
vocês são.
Eu tava conversando com até com o Júlio antes sobre essa questão de live action, porque a maioria dos doramas que eu assisti são baseados em anime ou mangá, o que seria faria deles live action também. Então, eu acho que, assim, depende. Porque se é um romance, se é uma coisa mais simples, eu quero que seja bem fiel. Porque já tem aquele bom material, já tem uma coisa que funciona bem, e eu só quero ver de outra forma. Agora, se for um anime que é muito anime, é muito característico, e que vai ficar esquisito trazer pro mundo real, igual o Great Teacher Onizuka, em que o cara faz caras e bocas e cai de um prédio e faz 1 milhão de coisas e não morre. E se colocar daquela mesma forma, uma pessoa, um ser humano tentando fazer aquilo lá, vai ficar horrível. Então aí é necessário adaptar.
Tá aí um bom ponto. E sabe uma coisa, até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Eu entendo quando existe adaptação, de uma obra estática para uma coisa audiovisual. Por exemplo, um quadrinho, um mangá, um livro. Eu entendo você tentar dar vida àquilo, né? Seja através ou de atores ou através de uma animação, né? No nosso caso aqui, nos animes. Eu entendo isso. Mas quando você já traz o anime, sei vocês, mas eu não sinto a necessidade, eu não fico pensando, tipo, cara, se aqui tivesse atores, pessoas de verdade, ficaria muito melhor. Na maioria das coisas que eu já assisti, eu acho que o anime é mais do que suficiente para poder trazer essa sensação de vida para uma obra que eu li. Sinceramente. Então...
Concordo.
É, porque tem isso também, né? O anime ele já é uma adaptação também, né?
Exato.
Então, é tipo, o que tá no live action é uma adaptação da adaptação. Uhum. Muito doido.
E que muitas vezes você vai ter uma perda com isso. Porque a animação permite você pirar nas situações, e por trazer, por mais que ela seja, isso, às vezes, muito realista, tentar trazer pro real o máximo possível, existe uma liberdade poética para algumas situações acontecerem. Você aceita isso acontece. Só que aí, quando você vai transpor isso pro mundo real, com pessoas, de muita coisa. É tipo você assistir, sei lá, Rick and Morty. Você fica pensando, caraca, mano, se botasse um velho e uma criança, ia ser foda. Eu ia gostar muito de assistir.
Cara, mas já fizeram isso, né? De Volta pro Futuro é isso.
Mas... É, pô. É verdade.
Mas é o contrário isso.
Mas, cara, eu acho que quando é livro, a gente tem mais facilidade em aceitar essa adaptação com humanos, com pessoas mesmo. Ou com humanos, como se tivesse outra opção, né?
É.
Com pessoas.
Por enquanto, não.
Oh, cuidado, mas... pegou algumas coisas estranhas.
Mas quando é o mangá que já é um desenho, quando sai pro anime, você só quer ver aquele desenho em movimento. Então já é o suficiente. Principalmente quando vocês que gostam muito de shonen, quando tem episódios de luta, é muito melhor ver o anime, porque você vê aquela luta em movimento.
É.
Aí, eu acho que quando você lê um mangá, Em momento nenhum você pensa naqueles desenhos lá como pessoas. Não. Porque eles já são... E quem lê mangá já tá acostumado com anime também. Sim. Então é um pensamento que vem bem distante. Da mesma forma que quem tá acostumado a ler mais livros, tá mais acostumado com adaptações em filmes, com pessoas e tudo mais. Então, tirando as animações, os contos infantis que acabam virando filme da Disney e afins, a gente não tem essa ligação. Livro, animação, né? Também tem isso.
Acho que no caso é aquilo, né? É que cada mídia, ela sempre vai ter a sua característica, né? É sempre uma coisa positiva. O livro, eu acho que é a coisa mais abstrata que tem, porque você só tá lendo a descrição de alguém contando uma narrativa. Ou o cara pode ser muito literal, ou o cara pode ser mais poético. Só que a imaginação daquilo fica muito com você. Você tem que imaginar. Então, quando sai uma adaptação, você até fica legal. Do tipo, sei lá, o cara descreve uma parede azul. Só que aí, quando você vai ver por live action, eu pensei que a parede azul era um azul mais claro, um azul mais escuro, enfim. Essa parte visual te ajuda a compor melhor a cena na sua cabeça, né? Acho que a maioria dos casos até ajuda, né? Principalmente Senhor dos Anéis, assim, que é uma coisa Terra Médico não existe. O Peter Jackson soube adaptar muito bem, trazer essa sensação que você estava na Terra-média, né? O mangá também, por mais aí você tenha o fator ilustração, a animação sempre traz uma coisa aqui. A animação, para mim, é foda. Eu prefiro ver coisas animadas do que com live action. Principalmente que é coisa japonesa, cara. Porque a maioria das coisas japonesas, muitas delas, é uma piração que só a gente.
É, isso aí é o mais difícil. É porque o livro, ele meio que funciona já como um roteiro, já, né? É basicamente um roteiro pro filme. O cara vai transpor o que tá escrito ali pro visual. O que ele pode errar, no máximo não, né? Ele pode errar em várias coisas, mas é o que ele pode errar perante ao público, né? É só não bater aquilo que o cara tava pensando, mas, enfim.
Uhum.
Dentre todos os erros, eu acho que esse pode ser um do que impacta já, assim, de cara, né? Porque a expectativa de quem leu aquilo antes e que queria ver aquilo na tela. Agora, quando você fala de anime, eu acho muito corajoso. Claro, essas empresas são milionárias, né? Então dá pra ter coragem assim. Mas eu acho muito, muito ousado pegar, tipo, obras que são consagradas aí no meio dos animes, que tem um público gigante, que o pessoal adora, e botar isso em live action, porque, tipo assim, é uma linguagem totalmente diferente, e eu digo linguagem porque eu tô falando já especificamente do Japão, porque quando você tá falando de coisas mais pra cá, né, mais ocidentais, né, consegue botar uma certa proximidade. Agora, quando você fala de oriental, é muito diferente. E o anime, né? Ele tem essa questão do exagero. O japonês que ele tá criando aquilo ali e tá transpondo não só coisas culturais dele ali, né? Mas uma questão pessoal de, tipo, de exagerar em estilo de um personagem, de coisas que a forma que um personagem fala. Então, são muitos detalhes que, quando o cara decide para adaptar para um live action, que eu acho que é muito arriscado, são muitas coisas a pensar, e que é justamente isso que dá, que é o grande problema, né? É essa questão de comparação, que é muito difícil comparar. Tu ter uma liberdade total que você tem num desenho para transpor para um live action é muito, muito complicado. Cara, tá falando de Dragon Ball, tipo assim, cara, como você transpõe um Dragon Ball que é, tipo assim, batalha a todo momento, poder pra caralho, um cara que fica louro do nada, sabe?
Uhum.
Você botar isso no live action, tipo, exato, assim, como, né? Que caminho seguir? Exato. Muito complicado, muito complicado.
Cara, esse pra mim é um dos desafios quando você quer adaptar um shonen. É a questão do poder. Porque quando você tá vendo um Dragon Ball, você quer ver o Goku soltando Kamehameha, que fique muito bonito. Mas como que eu vou transportar isso pra que fique palpável, pra que fique incrível, entendeu?
É, essa questão é incrível, porque por mais que seja fantasioso, cara, são pessoas de verdade, então a nossa mente vai levar aquilo ali pra realidade, tentar um pouquinho de realidade, né? E, cara, fica um Dragon Ball, um filme, o live action, Dragon Ball Evolution. Se você, ouvinte, novinho, que gosta de Dragon Ball hoje em dia, nunca viu, nunca procurou, tem aí na estrela a mais, tá? Tem lá. Eu vou indicar porque eu tive que assistir, você vai ter que assistir também, você que tá chutando aí. Se você não assistiu, você vai ter que assistir também. Então vá lá, assista, porque é um estudo. Isso é um estudo. Assista e depois comente aqui no... lá nos nossos redes sociais, lá do Otaqueira, lá no Spotify. Comente o que você achou do Dragon Ball. Você que é jovenzinho que nunca viu isso? Você quer ver uma obra adaptada pro cinema desse estilo? Que é uma explosão que destrói planeta? Assiste Dragon Ball Evolution.
Nossa,
vocês vão saber como é que é.
Ai, cara, é bizarro. É por isso que eu sempre fico um pé atrás quando eles falam, vou adaptar um shonen. Sempre. Porque é foda, cara. O desafio... O One Piece, por exemplo. O One Piece, eu tinha todos os pés atrás por esse fator de luta. Porque é muita luta, é muito poderzinho em terra. Mas o próprio universo em si é difícil de adaptar, cara. Não é uma coisa... Pô, como que eu vou transpor que o telefone deles é um caracol? Um caracol com bigode. Entendeu? E aquela coisinha, aquele caracol, dependendo da pessoa que é o dono, tem uma característica especial. Se o cara for bigodão, ele tem um bigodão. Se a pessoa tem um bigodinho, vai ter com um bigodinho. Aí tu fica, caraca, mano. Como assim? Os navios são gigantescos. Tem homem peixe.
É, isso aí. Isso é bravo, isso é foda. Mas aí a gente também tem que lembrar que, tipo assim, a obra é um produto da sua época também, né? Então lá na época do Dragon Ball... Não, tinha as mesmas tecnologias que a gente tem hoje em dia pra fazer um One Piece e deixar, tipo assim, perfeito, né? Perfeito entre aspas, né? Mas mais crível, né? Um poder e alguma coisa assim. Mas, aí que vem a questão. Se tratando de uma obra, cara, vou ter que falar de novo, como Dragon Ball, a gente espera que, tipo assim, tenha um cuidado, tenha uma coisa que... uma preocupação que deixe pelo menos uma coisa... assistível, e que não é o caso disso, porque é muito bizarro, tá ligado? Os diálogos são bizarros, nada salva, o ator principal que faz o Goku...
Principalmente.
É horrível, entendeu? Não tem... Não é o Goku, você não acredita que é o Goku.
Aí, pô, Gabriel, um bom ponto, cara. Você perguntou o que faz, se eu gosto de uma coisa muito mais... Qual foi a sua pergunta mesmo? Esqueci, cara. Essas perguntas são muito compridas, Gabriel. Resumo.
Boa, não, essa foi curta. Das outras, essa foi mais curta. Hoje é um programa de perguntas, não pode reclamar.
Tá bom.
Mas você prefere uma adaptação mais... Que ele suga muito do anime, assim, tipo... É um anime na tela, né? Por pessoas ali, live action. Uhum. Ou você aceita uma adaptação que tem as suas modificações e tal, mas tem um conceito ali por trás?
Boa. Cara, eu acho que sempre vai depender da situação. Mas, no geral, eu aceito que vai precisar ter adaptação. Não tem como. Vai ser adaptado. Eu não vou ver 100% o que tá no anime. Se eu quisesse ver 100%, eu vejo a porra do anime que tá lá disponível. É isso. Se o cara vai adaptar, vai tentar trazer uma outra mídia, eu quero que tenha algum tipo de alteração. O que me deixa puto é quando o cara, ele só usa o nome dos personagens, como você falou. Quando você olha pro Goku, não é o Goku. A Chichi não é a Chichi. A maioria dos personagens não são aquilo, não tem a essência da situação. É. Primeiro, o Goku... quando que ele viu um colégio na vida? Quando é que ele entrou num colégio na vida? Nem quando ele teve o Gohan, ele deve ter feito isso. Quem fez isso foi a Chichi, sacou? Aí o que eles fazem? Ah, o Goku é um adolescente que vai pra escola de bicicleta.
Ai, meu Deus, que raiva! Vou socar meu computador.
Entendeu? Que isso tem a ver com Dragon Ball, mano?
Gente, por isso que eu falo que aquele filme não é Dragon Ball. Por isso que eu gostei, porque eu Esqueci que existia Dragon Ball enquanto eu tava assistindo ele, porque não é.
Não, se ele é assim...
Mas, Jana, se ele não é Dragon Ball, o que que ele é?
É um filme, como qualquer outro. Filme de comédia, meio que querendo ser ação.
Eu escolho o meu título, então.
Que é engraçadinho.
Cara, mas é isso que pega, Jana. Beleza, eu até aceito que ele só botava uma skin de Dragon Ball. Vamos dizer que ele só quisesse chamar o cara de Goku, o cara de Chichi, pra aproveitar o hype. Mais ou menos.
Por acaso, tem Goku naquele mundo, tem as esferas do dragão.
Exatamente. Vamos dizer. Mas ele fica evocando, ele fica chamando. Ó, ele vai dar o Kamehameha, tem o Mestre Kame, tem o Piccolo. Ele, quando olha pra lua, se transforma, então ele fica chamando que é Dragon Ball, caralho, e você não é Dragon Ball.
É.
Miséria.
Jana, tem dragão e tem bolas. Como não é Dragon Ball?
Bom ponto, bom ponto. Mas eu assisti ele, assim, realmente me divertindo. No começo eu fiquei, nossa, mas que merda, né? Isso aqui não é Dragon Ball.
E o Fih tá aparecendo no começo.
Pronto. Aí depois eu falei assim, ah, se não é Dragon Ball, eu vou assistir pelo que ele é, um filme de comédia. E foi isso, eu achei engraçado.
Nossa, é. Acho que eu queria ter achado engraçado.
Não, cara. Existem filmes que são ruins, mas eles dão a volta e ficam bons. Você aceita pela galhofa da situação. Dragon Ball só me agrediu, cara.
Não tem como.
Dragon Ball só pra mim me agrediu.
Foi isso. Pra mim ele foi isso. Ele é ruim, ele deu a volta e ficou engraçado. Eu não senti agredido assim, não.
Não, eu fui. Dragon Ball, realmente, eu não tanquei, cara. Aqui eu vou falar, a decepção com a adaptação do Dragon Ball tá na minha lista, cara.
Pô,
eu senti
o nome Dragon Ball é muito forte, né, cara?
Uhum.
Como pode?
E um dos hypes, Dragon Ball, foi caraca. E o pior de tudo, ele me fez, caralho, não foi que eu assisti essa porra no stream, nada. Eu tive que alugar. Eu tive que alugar.
Ai, não.
Dei dinheiro com isso. DVD.
Tu deu dinheiro.
Dei.
Aí não dá.
Gente, pelo menos
isso. Aí não tem como.
Sacou? Não
foi realmente. Seria pior se você tivesse isso no cinema. O cinema seria muito pior.
Porra, nem fala. E aí eu acho que entra num ponto que eu acho que muitas das adaptações, principalmente as adaptações americanas, eles é uma skin, entendeu? É aquilo. O lance que a gente falou não é Dragon Ball, é um filme de comédia, é aquilo. Eles querem fazer um filme comum, genérico.
Nossa, isso aí é...
Genérico. É. Só que aí com uma forma que, cara, talvez se eu lançasse isso com um nome só, Evolution, não ia dar sucesso, eu vou... aproveitar uma franquia que tá aí. Qual o nome que combina com isso? Dragon Ball.
Ah, é, cara.
Então vou botar essa skin de Dragon Ball nos personagens. E aí, pô, a mãe de fã trouxa vai no cinema e eu vou ganhar riso e rir de dinheiro. Só que não, caralho. A gente gosta daquilo por algum motivo. Tem esse ponto. Tem um ponto. A skin. O cara só veste um filme genérico e caça e bota a skin de uma obra famosa. E tem aquele outro ponto que o cara não aceita. Ah, não, eu vou fazer uma coisa melhor do que o original.
É, muita
isso
prepotência,
também me pega.
Né?
É, isso me pega bastante.
Ainda mais nessas obras, tipo... E, cara, essa diferença aí, realmente, quando é americano, é uma outra coisa que também eu acho que dificulta essa parte da aceitação, sacou? Da adaptação. Porque... eu sinto que faz diferença. Apesar de... A gente vai chegar aqui pra falar sobre o One Piece um pouquinho, né? Já falaram, teve um episódio sobre isso. Se você não escutou, escute lá as opiniões aqui dos nossos queridos. Mas na questão de adaptação, né? Eu sinto uma diferença aí nessas questões de... se é lá oriental ou se é aqui ocidental, entendeu? Principalmente lá, né? Dos hollywoodianos. Vocês notam essa diferença?
Tem diferenças. É porque, assim, durante muito tempo, eu acreditei que a solução para isso tudo dá na mão de japonês. O japonês entende, o japonês nasce lendo mangá, o japonês vê anime desde sempre, é a terra do anime, eles entendem aquilo. Mas existem vários exemplos de coisas japonesas que têm seus pontos positivos e negativos. Os pontos positivos que eu ressalto, às vezes, de uma adaptação americana é que, esteticamente, como eles têm mais grana, normalmente, eles são mais fiéis e conseguem trazer uma fidelidade, às vezes, uma contextualização de transformar aquele mundo crível. Um exemplo que eu dou...
Calma, que a gente falou Dragon Ball aqui, meu amigo.
Não, cara, não todos. Existe sempre...
Ah, tá.
Existe sempre a exceção pra cagar a regra.
Calma, é com calma.
Qual já não
Death Note, tem Death Note também.
Gente.
Caraca, é bizarro você ver, né? O mesmo lugar que me traz One Piece me trouxe Death Note, né, gente? Ai, ai.
Não, e, gente, eu que gosto de tudo, não gostei de Death Note, gente.
Caraca. Ó, vamos lá. Ih, eu acho que eu vou ser o advogado do diabo agora, hein? Vocês... Tá, eu concordo que Death Note não é lá essas coisas, porque comparado ao anime, pô, é muito mais foda. Mas eu sinto que não era pra ser igual mesmo, era a questão de eles pegaram só um conceito e aplicaram numa skin, tá ligado? De uma outra forma. Apesar de que eles botam os nomes, né? Que são parecidos mesmo do anime. Mas eu senti essa vibe. Eu achei que eles foram pro outro caminho.
Ah, mas aí quando o Dragon Ball faz isso, você acha problemático. Você tá sendo muito, muito imparcial aí, mãe. Cadê a coerência?
Não. Assim, o que o Death Note, eu acho que ele pecou. Porque a locadora vermelha, nesse momento aí, eu acho que ele foi um teste, tá ligado? Pro que é o lançamento mais recente, que é o One Piece. Porque ele errou, falhou em vários aspectos, mas principalmente no formato, na forma que ele quis adaptar pro live action, que ele botou como filme, não como uma série mesmo. Porque o Death Note, o anime, ele tem essa pegada de você... ficar vidrado nessa perseguição, né, do L atrás do Kira, e o Kira bolando, fazendo mirabolando planos e tudo mais, e aí dá uma rasteira em um, outro dá rasteira em outro. Enfim, essa perseguição é que vai te levando, te conduzindo a história. E quando você bota isso num filme, você limita. Você tem um tempo ali só pra resolver toda essa questão. Eu acho que esse foi um primeiro passo que pode ter ocasionado já começado o erro, saca? No caso do Death Note, né?
Mas aí tem adaptação japonesa. São filmes também, live action japonês.
Isso.
Eu acho
boa,
que
Jana,
engano,
boa.
São três filmes que são muito bons. Se comparado a esse filme americano, eles são excelentes.
É, então, aí foi o outro ponto também, porque o Death Note, o live action, tem essa comparação com outro live action. Então, e tipo assim, é justamente o japonês. Aí que quebra, que eu acho que o japonês entende do bagulho, entendeu? Entende, sabe como fazer, sabe botar ali as intenções, sabe como exagerar, quando tem que exagerar como no anime.
Só não entende de cabelo, porque nesse filme o Raito, o Light, o que você quiser chamar, tem um cabelo de Chitãozinho Chororó.
Tem uns filmes japoneses que o povo ali bota uma pelucona de cosplay da mais vagabunda, que é foda, filho.
Mas... mesmo Metal sendo assim Mish. Bizarro, eu acho,
é isso.
Eu acho que a gente aceita, entendeu? Porque é de lá, do Japão. A gente sabe qual é a gente acompanha os animes, sabe as doideiras que esses caras pensam. E aí, quando vai botar assim na VR, a gente sabe, porque a gente sabe de onde vem essas doideiras. Só que também, claro, questão monetária, né? Mas eu acho que é mais aceitável do que os americanos.
Cara, mas sabe uma coisa? Eu concordo que o japonês, ele consegue adaptar melhor, na maioria dos casos, a essência da obra. Você vê, a parte figurino fica legal e tal. Tirando as perucas, né? Tem umas peruconas aí que é foda. Mas a essência você vê, tipo, por exemplo, Fullmetal Alchemist. Você vê, é Fullmetal, você vê a essência dos personagens acontecendo. Mas a questão dos exageros, eu acho que eles querem adaptar, às vezes, muito literalmente nas telas. Exemplo, uma das coisas mais comuns em você uma obra para fazer comédia é você alterar a cara do personagem, né? Às vezes o tamanho do personagem. Isso acontece muito em vários animes, né? Ou no Dragon Ball, o Ogre fica esbugalhado. Em Full Metal, o personagem principal, ele muda de tamanho, que ele é meio esquentadinho. Então, são elementos comuns pra você fazer comédia. Porque no live action, você não vai fazer isso. Você não vai fazer o Ogre da pessoa esbugalhar. Não é o Máscara. Você não vai alterar o tamanho da pessoa pra fazer a comédia. E eles, em vez de adaptarem a piada de alguma maneira, eles tentam forçar o ator a fazer uma carona.
Uhum.
Sacou? Ele muda, faz uma bocarra assim, esbugalha o olho, o máximo que dá. Que você vê e fala, cara, o que você tá fazendo isso? Tá tendo um derrame, cara? Tá tudo bem?
Oh, mas eu confesso que tem um negócio que eu acho muito bonitinho, que é quando o personagem fica meio chocado com alguma coisa ou surpreso, que dá aquela quedinha pro lado, sabe? Não chega a cair, mas como se tivesse pisado em falso e dá uma quedinha. Uhum. Eu acho muito bonitinho quando adaptam isso com pessoas, porque é uma coisa que dá pra acontecer e fica bonitinho. Essa é a característica que eu falei de Great Teacher Onizuka, que foi uma coisa muito feliz que eles fizeram na adaptação, que foi tirar esses exageros, ainda exagerado, como se fosse uma comédia mesmo, porque comédias são exageradas. Qualquer filme de comédia, não adaptações, né? Qualquer filme sempre vai ter exageros. Então eles conseguiram deixar esse exagero sem ficar muito caricato. Porque não dava pra fazer as caras do Onizuka, e seria impossível fazer as caras que aquele homem faz no anime e no mangá. Então foi uma adaptação muito feliz desse exagero.
Uhum. É boa. Um exemplo que eu acho que não ficou tão legal é... Eu assisti o primeiro filme do Samurai X, que é aquilo. Ele é muito diferente.
Confuso, hein? O Samurai X.
Oi?
Júlio, agora você vai magoar meu coração, porque essa é a minha adaptação preferida.
Nessas suas palavras, pai.
Vai.
Você já magoou o meu desde o início do episódio, falando que gostou de Maga, Dragon Ball, enfim. É que, se você for ver como uma adaptação, eu acho que não é tão boa. Porque muda muita coisa e acaba se tornando algo diferente. É um bom filme de samurai. É um bom filme de samurai, isso eu concordo. Mas, exemplo. É aquele personagem que... Ai, caraca, agora esqueci. Que era o líder que vendia ópio pro povo. Quando você vê aquilo, quando você vê no anime, ele já é um personagem caricato. Porque ele já tem uma feição diferenciada pra ressaltar que ele é um vilão. Você vê pela cara dele, é um vilão. O ator dele, talvez na hora de compor, pra mostrar que ele tem uma cara diferente, ele fica jogando o queixo pra frente, mostrando os dentes. E você pensa, sem motivo nenhum, meu parceiro. Você já vende ópio. Já sabendo que você é mal. Você não tem que botar teu queixo pra frente mostrando os dentes. E ficar quase que rosnando assim. Eu sou mal. Quer dinheiro, quer dizer o quê? Pô, então tem umas coisas que ficam muito bobas, que os japoneses, eu acho que eles vão full anime. Eles vão muito anime. Isso eu acho, que é muito baseado no teatro. Existem vários animes que vão pro teatro. Por exemplo, existe peça do Dragon Ball não, do Naruto. Existe peça do Yu Hakusho. Então, existem várias peças. E o teatro, você aceita a pessoa fazer o carão, fazer a bocona, ser mais expansivo, assim. Só que quando você traz para uma série ou um filme, você tem que ser um cadiquinho menos, senão você fica muito caricato.
É. Ó, falando de Samurai X, pô, eu me amarrei. É confuso que se você não assistiu Samurai X, cuidado com a ordem que você vai assistir, né? Porque senão vai ficar perdido. Mas lá na locadora vermelha tem uns 3 Samurai X, né?
Uhum.
O do meio é o que você vê no anime, né? No começo, né? O começo, o que fala que é a origem, que é o começo, que é o primeiro, não é. Quer dizer, é o primeiro. Mas não é o primeiro. Vocês estão entendendo, né?
Uhum.
Então,
é porque tem baseado no anime e baseado no OVA, né? Que é o início. Genshin, não é isso? Acho que é.
E uma coisa me intrigou muito, uma coisa me intrigou também, é que ele, o Origem e o Terceiro, eles são, acho que se não me engano, de 2021 ou 2020, por aí, recente, né? E o outro é lá de 2000 e, sei lá, 12, 13, 14, sei lá, é mais antigo, e o cara ainda tá a mesma coisa, que eles gravaram tudo de uma vez, o cara não envelhece, tem poder... Como é que é isso? É o Japão, né?
Poder do oriental. É, o poder do oriental.
Eu fiquei impressionado, mano.
Não, é que o oriental, né, que normalmente consegue esconder bem a idade, mas quando passa de um ponto, tudo que ele não vai envelhecer, ele envelhece uma vez só. Porque ele vê o marco já de...
Júlio, o que você tava falando desse personagem, aí depois você descobre que, na verdade, ele tem um problema no maxilar e você só tá sendo preconceituoso, cara.
Preconceito!
O ator ou o personagem?
Os dois, ué.
Cara zoando deficiente, hein?
Essa mano, informação é realmente
eu não sabia. Deixa eu ir pra um outro tema. Deixa eu ir pra outro tema. Falando de exagero...
Ah, eu também não sei, não. Eu também, eu tô te provocando mesmo.
Ah, tá, porra.
Jogou mal.
Porra, eu tava em negociações com o Teleton, meu Deus, não vai mais, esse ano não vai rolar. De novo.
Bom, um anime que traz exagero, que a gente até tem um episódio aqui, que é o Kagegurui, é assim que se fala, né? Kagegurui. O anime de apostas, né?
Aham, boa, bom.
Aliás,
bom.
Um bom episódio aqui, quem não escutou esse episódio aqui do Otakeira Cast, escute lá, porque tem uma história maravilhosa da nossa querida Amandita, que ela, com o avô dela, perdeu a casa em uma aposta. Então, escutem, porque é muito bom essa conversa que a gente teve.
Meu Deus.
Foi ótimo.
História maravilhosa.
Foi ótimo. Se tem, assim, tiver um dia, um top otaqueiras que participei, eu acho que esse vai estar lá nas cabeças. Porque foi um ótimo papo sobre apostas.
E eu conto, nossa, eu perdi R$50 apostando durante a Copa.
Nossa, que triste, né? E ela, o avô dela perdeu a casa. Enfim, mas a adaptação live action desse anime, traz justamente isso que o Júlio tava comentando aqui sobre exagero. É tipo assim, eles pegaram o que tem no anime. E eu achei... Chega a ser engraçado, né? Porque é uma interpretação muito over, muito, muito, sabe? De ter aquela risada maléfica, ah, eu sou má. E... Eu achei até maneiro a forma que eles adaptaram conceitualmente, assim, né? A questão de apostas ali, porque eu acho até... Seria até fácil, né, pra eles adaptarem aquilo ali. Mas achei legal a estética, a forma que tava contando a historinha e tal, ser meio... Ter um cara contando, né, como é que funciona a regra e tudo mais. Enfim, isso eu achei mais bacana. Mas a atuação deles é...
É péssimo.
Tipo assim, parece que o anime ganhou vida ali, sabe? É muito exagerado, é muito bizarro, é engraçado.
É intancável, não dá, eu não consegui. Jana, você viu esse, Jana? Já assistiu esse anime, Kagegurui, o anime das apostas?
Não assisti, nem o anime, nem o live action.
Ah, que pena, cara, porque tem umas cenas que realmente é muito bizarra. E aquilo? Pensando um pouco, o Kagegurui, ele vai um pouco na contramão que a gente tava conversando, no sentido de ser difícil de ser adaptado, porque, teoricamente, ele é fácil, porque ele não tem poder. Ele é diálogo, ele é jogos, então, assim, teoricamente, é mais fácil. Você não teria que gastar rios e rios de dinheiro com efeitos especiais, com os magos da computação gráfica, não é precisar nada disso, é mais atuação. Só que o anime, ele tem coisas exageradas, tem alguns momentos das apostas que o personagem fica com o orião, fica exagerado, faz boca, dá risada e tal, mas é aquilo. O anime aceita, a animação aceita que isso aconteça. É crível. E aquilo também tá passando uma mensagem, porque boa parte do anime é essa loucura, que é a sensação de muito, quase que sexual no anime, da questão da aposta, do tipo, ah, vou rolar os dados aqui, será que eu vou ganhar uma bolada ou vou ficar pobre? Entendeu? Então, o exagero que tem no anime passa. funciona. Só que quando você vai por live action, fica over.
Esse anime live action é um que tem uma menina de olho vermelho, cabelo compridão.
Esse mesmo.
E é muito esquisito. Gente,
muito esquisito.
E, mano,
cara,
também é
o tanto de cosplay esquisito que tem dessa menina. Tinha uma trend dessa menina no TikTok e afins. Gente, é muito estranho. Então esse exagero dela veio pro mundo real.
Sim. Pô, Gabriel, você queria ver sua adaptação do Naruto, né? Assiste, porque a menina do nada mete um Sharingan nela. Não faz sentido o olho vermelho dela de qualquer forma. É um Sharingan, cara. Por isso que ela consegue ganhar de todo mundo.
E eu fiquei até curioso pra ver porque, tipo assim, ela quase tem um orgasmo, né, no anime, né? Praticamente. Não, quase não. Ela chega a ter um orgasmo mesmo de tão feliz, tanta vontade de apostar que ela tá ali. E eu fiquei curioso pra ver isso. Cara, como é que eles vão fazer em live action isso, né? Ainda mais japonês, que tem toda essa questão aí, durar essa barreira aí, né? Mas não chegaram a transpor isso, não. Não chegaram a transpor, não. Não tão quanto o anime, né? Nesse momento não transporam isso, mas todo o resto de exagero, como tem no anime, foram o pé da letra ali.
Uhum. E o que fica estranho é porque a garota meio que tem duas personalidades, né? Tem um momento que ela não tá jogando, que ela é mais de boinha e tal. E tem um momento que tem o ahá, descobrir qual é o seu plano, né? A mulher, ela vai de 0 a 100 muito rápido, cara. Que ela tá quietinha e do nada ela bate com a mão na mesa e começa a... eu sei que você fez isso, você apostou dessa maneira, porque essa carta que você... Ela começa a fazer umas caronas, vamos, aposta, vai. Que, mano, calma aí, cara, parece... Sem sacanagem, eu senti que eu tava vendo um Rebelde versão japonesa.
Mas tem essa vibe mesmo. A roupa e tal, lembra? Tem essa vibe.
E eu acho que a única coisa que eles souberam adaptar bem é o quesito que... É uma coisa normal dos animes, né? É o momento pensamento, né? É o cara quando ele tá pensando, tipo... Ele caiu na minha armadilha. Ele não imagina, mas eu tenho uma carta aqui na manga. Ou o meu dado é roubado. Coisa assim do gênero, né? Eu acho que eles souberam adaptar bem. Em vez de botar simplesmente uma narração em off, ele meio que paralisa a cena, todo mundo fica parado. E só a pessoa que tá pensando se move. Fala, age. Então eu achei.
Sim.
É que tá, cara, dá pra fazer, caralho. É aquilo, cara.
Esses detalhes são interessantes.
Sim. Eu acho que algumas vezes a pessoa fica tão coisa do tipo, ah, eu tenho que. A sensação do anime, eu tenho que tentar trazer a sensação do anime ao máximo possível pro meu filme ou pra minha série, que a pessoa esquece de uma coisa. Cara, você tem que primeiro fazer um bom filme e uma boa série. A sensação vai vir quase que naturalmente. Se você souber como adaptar, entender a linguagem que você quer, entender que, cara, nem tudo que tá lá no anime vai funcionar pro mundo real, você vai entregar uma coisa boa e a pessoa vai passar essa sensação. Vai sentir, pô, legal, eu tô vendo o meu anime em live action. É a minha personagem que eu gosto. Só que quando você coloca todo mundo over, cara, isso não são seres humanos. Mas também não é um desenho pra eu aceitar. Tem alguma coisa muito errada aqui. Me desconecta muito.
Gente,
desconecta muita gente.
Isso é uma coisa que os romances já estão acertando há décadas, né? Porque, como eu falei, o dorama é... A maioria é baseada em anime ou em mangá. E os doramas são uma febre hoje em dia. Você vê que realmente são ótimas adaptações. Mas é aquela coisa, geralmente as pessoas nem consideram eles como live action, né? Porque nem...
É.
Se não for uma pessoa que já conhece o que foi, o que inspirou, o que baseou aquele dorama, geralmente não vai atrás, né? E é muito bom. As adaptações são muito boas. É aquela coisa, quando passa pro shonen ou pra alguma coisa mais de fantasia, aí que começa a complicar e ter mais esse tipo de problema com os exageros. E também as pessoas só conhecem live action quando é de algum anime hypado também. Eu tenho live actions extremamente bons. Eu lembro que eu assisti... Um dos primeiros live actions que eu assisti foi... Se não me engano, o nome dele é Saikano, que é de um drama, meio que ação, e eles tinham que transformar uma garotinha numa arma, cara. Eles conseguiram fazer isso e ficou legal. Isso no início dos anos 2000, é um bem antigo, e conseguiram adaptar isso bem.
Falando, aproveitando do hype aí, né? Eu queria jogar mais um aqui, mais uma adaptação live action de anime hypado aqui na roda, que é o Cavaleiro do Zodíaco, que não. Saiu aí recentemente. Não sei se vocês assistiram. Eu assisti.
Eu também.
E e eu acho interessante algumas coisas. Eu acho que eles foram espertinhos. Sabe? Diferente do Dragon Ball, eu acho que eles foram mais espertinhos nesse filme, né? Como eu sinto que já senti aqui que não vai ter um outro aquele especial sobre isso, então vou me alongar mais aqui. E Jana também, não sei se vai se interessar de assistir, mas não vai ter muito tempo de fazer, não.
Na vontade.
Mas eu sinto que eles foram mais perto do Dragon Ball porque eles pegaram justamente a questão do conceito da parada e eles não foram ao pé da letra do que é o anime. E eu, pra ser sincero, eu senti que esse filme não é pra mim. É pra eu levar o meu sobrinho. É pra o pai levar o filho pra conhecer essa obra que o pai já era... Gostou lá daquela época, que agora tá sendo adaptado, mas só que é de uma... É um outro caminho, entendeu? Eu acho que eles tiveram essa sacada, eu acho que eles foram por esse caminho, porque você vai... se você assistiu o filme, né? Quem estiver escutando ainda não assistiu, mas ele tem esse jeitinho de... Não espere que você viu lá no anime... que vai estar diretamente aqui. Claro, tem algumas coisas e outras ali, por exemplo, a questão da armadura, que já saiu no trailer, né? Que eu achei realmente que... cara, é realmente complicado ali essa questão da armadura, porque é icônico demais e é basicamente o que rege aí a história do Cavaleiros Zodíacos, né? Mas... E não é de todo ruim. Não é de todo ruim, não. Não... Eu, pra ser sincero, eu não vi outros comentários desses influencers aí que comentam sobre cultura pop. Mas sei que teve uma polêmicazinha aí, mas eu realmente... Pô, a Jean Grey, cara, tá no filme, como é que vai ser...
Polêmica?
Muito ruim. Não, digo polêmica, mas acho que de críticas, né? De, tipo, não gostar, né? Da adaptação.
É só
mas eu não achei tudo ruim, não. Assim, pô... Dragon Ball, que a gente comentou
você
aqui.
Você achou infantil?
Não, eu achei que ele... Não, infantil ele é, né? Mas eu achei que ele não mirou nos velhos. Os Cavaleiros do Zodíaco que gostou lá do passado. Eu acho que ele foi por um outro caminho, porque aí tem que assistir o filme, né? Pra não contar muito spoiler. Mas é que ele seguiu um outro caminho que não foi chupado lá de todo o anime, sacou? Mas eu não achei de todo ruim. Eu achei que eles foram espertos. Que tiveram sacada, diferente do Dragon Ball, que tem o nome do Dragon Ball, né? Skin Dragon Ball. Aqui, não, acho que não foi só a skin, acho que eles conseguiram adaptar legal, assim, na medida do possível.
Mas parece com o Cavaleiro do Zodíaco, não?
Com o Dragon Ball, com certeza não.
Não,
mas...
Não.
Mas tem, lembra, sim. Tem a pegada do Cavaleiro do Zodíaco, sim. Tem o Cosmo.
É, uma pergunta, Gabriel. Você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, o anime?
Assisti, pô.
Assistiu alguma coisa boa. Mas você assistiu de olho aberto? Porque, sinceramente, você falou que lembra. Em que momento lembra o Cavaleiro do Zodíaco?
Ah, eu achei que lembra, sim. Acho que não foi tão exagerado assim, não, de distância.
Meu Deus!
Não achei tão ruim assim quanto todo mundo tá achando, não. Tá certo que eu não fui. Tanto que eu não fui ao cinema assistir, né? Mas eu não iria mesmo. Mas assistindo, não achei. Ah, pensei que ia ser pior do que tanto falam que é ruim. Mas não foi tão ruim assim.
Bom, caros ouvintes, otaquinhos e otaquinhas que me ouvem. Eu fiquei quieto até agora. Porque eu esperei as pessoas falarem. Esperei o Gabriel indagarem. Mas agora eu vou falar. Algum tempo atrás, para quem segue o Otaqueiro, eu tirei uma foto no cinema perguntando se eu deveria fazer um Otaqueira sobre o Cavaleiro Zodíaco. Essa adaptação live action que saiu, e que curiosidade, o Seiya aqui é o Zoro, que tá muito bem em One Piece. É o mesmo ator que faz.
Olha aí, Jana.
E eu pensei...
Opa, mudei de ideia agora. Vou assistir esse filme.
Eu pensei, pô, vou assistir. E eu assisti. E eu pensei, não vou fazer esse Otaqueiro. Me recusa a fazer esse Otaqueiro. Porque eu não quero destilar o ódio por aí. Já tem muito ódio na internet. Eu quero destilar o amor. Quero propagar o amor.
E democracia?
Não existe, aqui não existe isso mais.
Não aqui.
Aqui não. Democracia aqui não vem. Não vem que não tem.
Mas como... promessa e dívida, aí você vai ter o seu Otaqueiro, esse breve espaço aqui, sobre a minha opinião sobre esse live action. Jana, eu sei que no passado nós tivemos discussões em relação a como eu deveria me expressar sobre os animes. Eu sei disso. Eu admito que várias vezes eu passei do ponto. Fui. A pessoa pode gostar. Tudo bem. Mas como você sabe também, Jana, Cavaleiro Zodíaco é quem me iniciou nesse mundo de drogas dos animes. Como eu já contei a historinha, eu no mangá, ganhando minha turminha da Mônica, minha mãe irresponsável, me entregando a primeira edição do Cavaleiro Zodíaco, que tinha uma orelha voando logo nas primeiras páginas. E a partir daí eu fui atrás e o Otaqueira veio. Então você vê todo esse efeito borboleta que aconteceu graças a quem? A Cavaleiro do Zodíaco. Sem Cavaleiro do Zodíaco, talvez não tivesse o Otaqueira Cast. Então, esse filme aqui, ele é, meu irmão, ele é um bando de bosta, esse filme.
Que isso, gente. Meu Deus.
Esse filme é ruim.
Meu Deus do céu.
Esse filme me ofende.
Atena do céu.
De tantas formas. Nossa senhora, esse filme me ofende de tantas maneiras que, cara, sinceramente, não dá. Eu não sou daqueles caras que ficam, que é da minha época melhor, que não pode ter adaptação, que, enfim, não, eu não sou desse. Mas esse filme é ruim de uma maneira que não tem como. Primeiro, não é Cavaleiro Zodíaco. Não é Cavaleiro Zodíaco. É uma skin de Cavaleiro Zodíaco. Aí só fala Cosmo, Seiya e... E assim, cara, esse filme não faz sentido, sério. Porque vamos lá. O filme é sobre o quê? Cavaleiros que tem que proteger Atena, correto? Em um momento do anime, tem robô. Em nenhum momento do filme tem roubo de Cosmo. Em nenhum momento do filme tem perseguição de carro e helicóptero largando o aço no meio da cidade. Tem nada disso. E adivinha o que tem nesse filme? Perseguição de helicóptero, robô, tecnologia. Não existe nada disso. A única coisa mais próxima que tem no anime é um arco filler, que são os cavaleiros mecânicos. Mas eles só aparecem 2 episódios e nunca mais são citados. Porque é uma bosta essa ideia. E o que eles fazem? Os principais vilões disso... são baseados nessa porcaria aqui. A Atena não é Atena. É só uma garota loira que quando libera o Cosmo dela, aí sim ela fica com um cabelão roxo. Do nada cresce.
Perucão.
Um perucão roxo, horrível. Péssimo aquele outro. As armaduras são um EVA vagabundo. Eu já fui em evento de anime que os cosplays do evento são melhores do que aquilo. E não é CCXP, não. Não tô dizendo. Eu fui na Comic Con dos Estados Unidos. Não. Tô dizendo evento de bairro. de anime. Inclusive, semana passada aqui da gravação, eu fui de animes maravilhosos. Animes, ó. Tinha cosplays maravilhosa, qualidade, tinha textura, tinha tudo. E aqui não, cacete. Aqui é a porra de um EVA pintado. Eles tinham que... Eles só tinham uma missão. Acerta na porcaria das armaduras. As armaduras são péssimas. Péssimas. A armadura do original é como se fosse uma luvinha. E aqui eles transformam quase numa luva de boxe. Por quê, demônio? Por que vocês estão fazendo isso?
É.
E outra coisa que... Caralho! Que ódio desse filme! E outra coisa, o Mortal Kombat, ele botou a trilha sonora. E aqui, eles podiam acertar em uma coisa. E não tem! Não tem! Não é que eu queria a música do Anga, faça elevar! Corre no seu coração! Não era isso que queria. Mas eles não tem nenhuma trilha sonora decente, gente, de Cavaleiro do Zodíaco. Alguma coisa pra pessoa falar, nossa, isso é Cavaleiro do Zodíaco. Não
toca,
tem.
Toca sim. Toca sim. Na hora que o Seiya tá se transformando lá. Em algum momento que ele tá se transformando lá. Toca assim de fundinho, bem lentinho.
Pô, no 1, então. Então tava ouvindo muito baixo.
É. Não, mas é discreto. É discreto mesmo. Não dá pra perceber muito, não. Mas toca, tá? Bem lentinho. Uma versão. Realmente, deveria tocar alto, né? Tinha que ser explosão, mas não... Foi bem baixinho.
Entendeu? E o Ikki, cara... O Ikki é o meu cavaleiro preferido. É o meu cavaleiro...
É, realmente, eu concordo contigo. O Ikki não dá.
O Ikki aqui é um bosta de cobra. Mas um bosta de cobra. Um vilãozinho de meia tigela. Que não tem... Ai, mano... Mano de Deus, sério, não dá. Tá bom, gente, não dá.
O Ikki é baixinho, pô. Como assim?
Exatamente,
o Ikki é baixo. O Ikki é baixinho, você é mais alto que o Ikki.
E o ator, meu Deus, cara, quem foi a pessoa que olhou pra essa cara e te chamou de ator e por que ele acreditou nisso, gente? O cara não é. É muito ruim. Desculpa, Jana, nem o Zoro salva essa bagaça, que ele tá com cara de bunda. O filme
mas ele
todo.
É gostoso, já. Ele é gostoso.
É, pelo menos isso, né? Não, mas dessa vez eu não vou nem te reprimir, porque foi bom demais. Mas aí, defende, Gabriel. Você gostou do filme, defende.
Dito isso, esse filme não é para os velhos que gostaram do Cavaleiro do Zodíaco. Não, como não eu é já
pra,
falei.
Não é para ninguém
o velho, esse filme. É o velho do anime, que não gostou.
Isso é lavar de dinheiro, Gabriel. Gabriel, lavar dinheiro. Esse filme custou 80 milhões. E diz, onde tá esses 80 milhões, Gabriel? Que coisa você tá no fogo pras armaduras, Gabriel.
Não, é verdade. É muita grana, né? Pra esse filme assim. Que isso, gente.
Me diz. Sério, gente, vamos lá. A última cena que...
Eles gastaram nas lutas, pô.
E muito...
As lutas são boas. A coreografia.
Mais ou menos.
É meio videogame, mas, pô, passa. Tá. O que não é videogame hoje, né?
E uma coisinha muito isoladamente, que você pode dizer, tá, a lutinha até que é legalzinha, mas não é. Cara, a última coisa pra coroar a cereja de bosta aqui, que é esse filme. Tem um momento épico, que é finalmente quando o Seiya, ele vai se transformar pela primeira vez em cavaleiro, num treinamento lá com a Marin.
Ah, é.
O filme todo, ele tá com uma roupa, a famosa camisa vermelha e uma calça jeans, que é a roupa de civil dele. E quando ele vai se transformar, como ele ainda não tem controle do cosmo dele, ele faz a primeira transformação dele, a roupa dele vira uma roupa branca, onde ele só tem o peito, nem é um semi-peitoral da armadura de Pégaso.
É a roupa, não, é a roupa que começa o anime, no caso, né? É do Seiya do começo do anime.
Que easter egg horrível! Aquilo não é uma coisa especial, a roupa branca não é uma roupa especial, é uma roupa qualquer! Quando ele foi do ponto A pro ponto B pra treinar com a Marinha, ele não botou a porcaria da roupa branca! A armadura não mudou! Ai, meus olhos, eu vi isso, meus olhos!
Jana, assiste, Jana.
Essa foi a
A gente vai fazer um episódio especial.
Essa foi a maior... Essa foi a maior catarse aqui do... História do Taqueira. Mas, cara...
Eu devo estar suando, gente.
Eu não ia participar. Eu queria ver o Júlio participando desse episódio especial.
Não, eu participaria, com certeza. Pra falar mal disso, me chama. Então, vai ficar isso.
Bom, então...
Tá valendo a pena gravar, hein?
É, pessoal, comenta aí nas redes sociais, pede aí episódio se alguém quiser. Perturba aí o JF pra ter um episódio disso. Então, os japoneses em live action é a parada, né? Estão vendo que os americanos erram muito mais que acertam.
Uhum.
A não ser que a gente tem aí, né? O mais recente que saiu, né?
Ai, ai.
Exatamente.
Sim.
E até deixa o Júlio se recompor.
Eu já tô querendo mudar aqui de assunto pra ele...
Não, pode,
pra ele melhorar
pode mudar
a situação aqui.
Você tá falando do One Piece, né? Só pra ver se eu entendi certo.
Isso.
Beleza.
Não, é de Cavaleiro do Zodíaco 2.
Nem brinca, gente.
Porque tem continuação, dá pra ter continuação.
Ai, não ia aguentar, gente.
Terminaram de lavar o dinheiro, né?
Não, gente, cara, eu fico pensando, o pessoal deve ter almoçado bem, cara. Foi só caviar, foi só salmão, é aquele atum famoso do Japão, que é caro pra caralho. Agabum só comeu isso, cara. E na hora foi, caraca, mas esse dinheiro do almoço é o dinheiro pra fazer o filme. Acabou, não tinha mais. Mas foi que é isso, cara. Ai, mas tudo bem. Mas esse é até um ponto bom da gente falar. É o seguinte, depois de tudo que nós falamos aqui. Onde vocês acham que o One Piece acertou? Porque o One Piece talvez seja uma das obras que tem todos os cheques de ser uma adaptação quase ser impossível de ser feita. Você tem um mundo complexo, você tem uma exigência de efeitos especiais, você tem um mundo que é muito difícil de transformar ele em incrível, em você sentir que aquilo realmente existe, mas, mesmo com todos os porém, o pessoal do One Piece acertou.
É verdade. Eu acho que, assim, mantendo suas devidas proporções, como eu já citei aqui no caso do Death Note, tem essa questão do live action ser uma série, que eu acho que aí, principalmente no caso do One Piece, né, que é, tipo assim, não está fechado e não tem previsão para se fechar, por enquanto, né? Então, é construído como uma série, e aí corre a história por conta disso, tem mais tempo para contar as histórias e tudo mais, e é totalmente diferente do mundo, do universo Death Note. Mas tem esse ponto, que eu acho que já é uma enorme vantagem. E eu acho que também o principal é que eles mantiveram o conceito. Assim, eles mantiveram a essência do que é o One Piece do anime. Porque, por exemplo, eu que nunca assisti o anime, assistindo a essa série, eu sinto que se eu assistir o anime, eu vou meio que... já está dentro do universo, sabe? Eu vou estar sentindo a mesma sensação que eu senti assistindo a série, saca? Então, eu sinto que eles respeitaram bem essa essência de que é o anime no live action. E eu acho que eles acertaram também nos atores. E, além disso, eles acertaram tanto que eu acho que deu essa vontade de realmente transferir, mudar a mídia e de ver como é que é o anime realmente, como é que eles acertaram, o que eles erraram, o que eles botaram, o que eles não botaram. Então, eu acho que principalmente a essência do que é o One Piece tá mantida ali no live action e faz com que seja um pontaço pra tá acertando, pra ter acertado, entendeu? Pra ter uma avaliação boa, as pessoas comentarem bem sobre.
Então, no podcast que a gente fez sobre a série, e antes mesmo, quando a gente tava conversando no grupo e tal, eu critiquei fã chato falando que o One Piece, se fosse, poderia ser até bom, mas sempre teria o fã chato pra encher o saco. E eu tenho que me desculpar com os fãs de One Piece, gente. Porque que comunidade maravilhosa é essa? Uhum. Ontem eu tava vendo um vídeo que falava exatamente disso. Realmente é uma comunidade que abraçou a série, que ficou realmente muito boa. Mas a comunidade abraçou a série. A série chamou mais pessoas pra assistir o anime, pra ver o mangá e tudo mais. E essas pessoas que já estão nessa caminhada de One Piece há muitos e muitos anos, abraçou a galera, assim, vem se divertir com a gente. E foi a comunidade de anime grande, assim mesmo, que menos tóxica que eu já vi em todos esses anos nessa indústria vital.
Caramba!
Tão de parabéns. E assim, eu tô com vontade de ver o anime também. Na época eu fiz uma escolha entre One Piece e Naruto. Então eu não assisti One Piece quando lançou, eu já tava com o Naruto. E hoje em dia, mesmo com 1000 episódios, eu tô com muita vontade de começar esse anime por conta da série. Realmente, eu tô apaixonada. E comecei a ver um monte de corte do Zoro. E agora eu ainda tenho que concordar com a Domi que eu tô apaixonada pelo personagem 2D também. Não é só pelo ator. Então, e assim, eu tô querendo até ler o mangá também pra fazer o comparativo com o anime. Realmente, foi muito perfeita. Claro, a série não é perfeita, tem algumas coisas que as pessoas criticaram, porém, a repercussão dela foi muito boa. Acho que a reação das pessoas e a forma que isso explodiu de forma tão positiva foi ainda melhor do que a série.
Sim, total. E, cara, é aquilo. Aqui, eu acho que eles se preocuparam, entre várias coisas, em fazer uma boa série. É uma série intrigante. Isso não dá pra notar. O meu medo, assim, era do tipo, será? E vão se inspirar em Jack Sparrow, em Piratas do Caribe, e vão botar uma skin de One Piece por cima pra chamar. E não, e é uma coisa única. É One Piece, você identifica One Piece. Porque aqui, cara, você tem que entregar um bom entretenimento para aquilo. Mais do que ser uma série que você fique, olha, ele tá usando a roupa que ele usa no episódio X. Isso daqui é uma referência. Em vez de ser só um punhado de referências por segundo quadrado, é uma boa série de você acompanhar. Não vai adiantar nada se você fizer o figurino idêntico se você não gostasse do Luffy. Se você não comprasse a ideia que ele quer se tornar o rei dos piratas. Se você não comprasse o drama da Nami. Se você não comprasse o objetivo do Zoro. Nada disso ia servir se ele não entregasse isso. Bons personagens que você quer se identificar com eles. E isso, para mim, também foi um outro ponto super positivo. Os personagens, eles são os personagens. Aí tem alguns detalhezinhos, aí você vai lá ouvir nosso episódio do Live Act, né? Mas, no geral, o bando, muito bem feito. Muito bem. Você entrega, você vê o Luffy, você vê o Zoro, você vê o Sanji, você vê a Nami, você vê o Sop, e você compra a jornada dessa galera em busca do One Piece, que eu acho que é algo fundamental de ter sido feito aqui. Eu acho que esse é outro pontaço que eles entregam pra gente.
Pois é, e eu acho que isso fica claro, porque eu sinto também que eles tiveram realmente um cuidado, né, pra fazer as coisas. E o que esse medo, acho que poderia, né, ter, o que eu acho que as pessoas tiveram é em relação a efeitos e tudo mais, porque, querendo ou não, isso meio que te tira um pouco, né? Porque é muito fantasioso e tudo mais, o cara que se estica... E foi honesto, né, cara? Foi honesto. Eu acho que nem nisso vacilaram tanto assim. Eu acho que então, o cuidado que eles tiveram acho que foi primoroso, foi bem importante para que funcionasse essa adaptação. E, então é um marco, né? Tipo assim, essa é a referência de agora, né? De adaptação de anime.
Uhum.
Live action One Piece, né? Tem que seguir essa cartilha aí.
Tendo talvez um pouco...
Eu concordo muito.
Sendo talvez um pouco advogado do diabo aqui, eles vão ter, o pessoal do One Piece, Na data aqui que a gente tá gravando, já foi confirmada a segunda temporada. Existem algumas notícias que 6 temporadas estão nos planos da locadora vermelha da Netflix fazer 6 temporadas de One Piece. Nós sabemos que para você fazer uma parada bem feita, não dá para ser aquela coisa anual. Não dá para em ano que vem já sair a segunda temporada. Eles vão ter que levar um tempo para produzir. Porque quanto mais a série vai avançando, mais efeitos vão ter sido requisitados. E um dos efeitos...
Mas anunciaram para o ano que vem.
Aí foi nessa que meu barco desabou.
2024.
Eita, filho.
Foi nessa que meu Goemag desapareceu.
Eu vi algumas matérias falando que 2024 já, além de sair a segunda temporada, era bem mais rápido do que a gente poderia imaginar.
Eita.
Provavelmente pro final de 2024. Se não adiar, né? Mas... Deram a previsão de 2024.
Eita, Jesus.
Ai, papai.
Tu vê, a Netflix, quando caga na entrada, sempre tem que cagar na saída, né? Mas vamos nessa. Cara, mas... Agora você me quebrou, já.
Vamos se manter esperançoso.
É, vamos lá. Esperança tá aqui. Vou manter aqui. E tem outro ponto, se você for ver, que talvez comece a jogar contra, que é o seguinte, no anime... O Luffy tem quase a mesma cara do episódio 1 ao episódio 1000. Ele não envelheceu tanto. Mas no mundo real, as pessoas envelhecem. Sem contar também que, vamos botar, 6 anos. Digamos que leve 1 ano e meio para produzir cada uma delas, uma dessas temporadas. Então vai uma produção de 9 anos. Esses atores não podem fazer merda em nenhum momento. Imagina se o ator do Luffy é pego em algum escândalo. Tá bom, esse parceiro.
Então tem que contratar o Ezra Miller? O ator do Flash? O ator do Flash? Tem que dar uma palestra lá pra eles. Pra eles se segurarem.
Ninguém pode ir pro Havaí, cara.
Tem que... rapaz, é verdade. São muitos... Por menores aí, hein, cara.
Entendeu? E isso é uma pica voadora, cara. Imagine só. E tem
uma parada longa, né?
E tem um outro ponto a ser visto. Porque aqui eles adaptaram mais ou menos 8 episódios, 42. 42 episódios no anime, mais ou menos. Que é esse arco do Ishibru. Se eles continuarem nessa proporção... Deixa eu aqui pegar minha calculadora pra me ajudar. Digamos que cada temporada vai adaptar 42 episódios, mais ou menos. 8 vezes 42. Só dá 336 episódios. Cara, isso daí você não tá nem arranhando One Piece, cara.
Rapaz. Entendeu? Você tem mais dinheiro que eu, né? Ele, cada um com seus problemas.
Não, calma aí. Acho que eu fiz a minha conta errada. Cada um vai ser... Não. Calma aí.
Passa a conta aí você também, galera. Comenta, burro pra caralho.
Enfim. mas mesmo assim, é pouquíssima coisa. Pouquíssima.
Comenta aí, como um cara desse ainda não gosta de Cavaleiro do Zodíaco? Como eu vou confiar na opinião desse cara?
Né? Mas isso é uma coisa a ser levada em consideração. O One Piece, ele tem uma característica. Ele tem uma característica que os fãs fazem teoria de tudo, ou seja. E uma coisa que é muito elogiado do Oda, que ele sempre fecha, ele não dá ponto sem nó. Ou seja, se uma coisa ele apresentou no episódio 100, no episódio 1000, ele vai resgatar. Em algum momento ele vai resgatar aquela informação. Imagine só se for o que ele, qualquer coisa que seja omitida ou não, assim, não dê para ser adaptada, pode gerar um furaço lá na frente. Dependendo de como a história original vá.
Caramba. Então eu já vejo aqui a saída é que eles vão parar em algum momento. Não tem como continuar. Nem com tecnologia de rejuvenescimento. Vão deixar em aberto.
Eles podem muito bem fechar em algum arco. Talvez um arco que seja relevante e deixar em aberto. A história não precisa finalizar um anime de 1000 episódios, gente. Não, com adolescentes ainda por cima?
Será, Jana? Não, Você acha? Aí a comunidade vai ficar louca. E se o pior de tudo, se o final... Se resolverem fechar no... Que nem Game of Thrones, fechou. Vocês decidirem fechar.
Aí é triste.
Criar o final?
Aí o
Será que a gente vai descobrir que, na verdade, o One Piece são os amigos que faziam pelo caminho?
Ai, não. Chega. Acabou. Vamos cancelar logo, então. Não tem próxima temporada. Chega. Acabou One Piece. Vai chegar nesse final, é, não.
E já sabendo do final, gente.
Mas antes disso, não tem considerações finais, mas tem a perguntinha final aqui pros meus amiguinhos. Que eu quero
que saber. Eu vou fazer. Não, não.
Não, dessa vez não.
Senão eu fico o episódio todo só fazendo a pergunta.
E eu quero saber de vocês. Qual anime vocês gostariam de ver em live action?
Eita, porra. Caraca, cara. Olha... Pô, vem aqui rápido, Super Campeões. Será que é possível? Super Campeões, gente? Olha aí, o Japão. Vamos pensar aí, hein? Futebolzinho. Pô, acho que daria, acho que vocês conseguiriam.
Eu acho que Blue Lock seria melhor, hein?
Blue Lock. Ih, caralho, é verdade. Pô, Blue Lock, hein? Tem aí, hein? Ah, mas aí, pensando aqui, né? A gente falou de bastante de hype... Se vem um Chainsaw Man aí, hein? Será que rola?
Ó, Gabriel, você roubou a minha ideia de adaptação, cara. Eu ia lançar essa braba. Eu ia falar que uma adaptação que eu acho que daria muito boa, que até eu acho que os americanos conseguiriam assistir, é o Chainsaw Man.
Caramba, hein? É, pensei aqui, tô pensando como é que ficaria isso, essa brincadeira aí.
Daria muito bom, hein?
Seria maneiro, seria maneiro. O da Insônia. Bom, aí vier, que já tem uma atriz aqui.
Nossa, ia ficar muito bonitinho o da Insônia. Cara, eu gostaria que Fruit Basket fosse adaptado, mas eu não imagino... Se eles colocassem os animais em CG, ia ficar muito, muito ruim. Mas eu gostaria, a história é tão linda, gente.
E atuar com gato é foda. Gato não respeita roteiro. O gato ia querer comer o gato ia querer o rato. Ia dar ruim. É.
Pensa em colocar todos esses bichos num lugar só.
É, essa arca de Noé aí não ia dar certo, não.
Oh, mas fazendo uma menção honrosa, vou dar uma roubadinha. Mas a gente falou lá de games lá no começo, de adaptação. Pô, o Detetive Pikachu, adaptação. Não chega a ser uma adaptação, né?
É.
De... Não chega necessariamente do anime,
gente,
né?
Eu fiquei na dúvida sobre esse. Eu vi que não tava na lista do que a gente tava comentando. Eu fiquei naquela dúvida se é ou não live action, se é ou não adaptação. Porque, assim, tem nada a ver com Pokémon, né? Só tem os Pokémons lá vivendo aleatoriamente. Detetive Pikachu.
É uma adaptação, mas é a adaptação do jogo Detetive Pikachu.
Pois é.
Ah, esse jogo eu nunca joguei.
E como vai ser difícil você ver uma adaptação só de Pokémon, você também pode considerar que a adaptação de Pokémon aí tá feita.
Pode ser. E com a voz do Ryan Reynolds, né?
Uhum.
Então, Pikachu falando.
É o Deadpool pra sempre.
Pois é. Ah, se Rei Leão é live action, Pokémon também é, né? Te considero.
E olha, gente...
Falando nisso, vocês assistiram esses live actions da Disney?
Eu assisto.
Também?
Eu assisto. Pequena Sereia, Pinóquio.
Gosta?
Pequena Sereia, eu gostei. Pinóquio, depois que Guilherme Del Toro aí, que arrombou mesmo com o Pinóquio da Disney. Que veio O do Pinóquio do Guilherme Del Toro, que é foda, achei muito maneiro. Mas o Pequena Sereia eu me amarrei. Me amarrei, achei bem maneiro. Uma adaptação boa.
Eu só assisti A Bela e a Fera e curti também. Mas aí eu gosto da Emma Watson, então... Aí já minha opinião fica tendenciosa.
Uhum. É, aí não vale.
Bom, Dona Locadora Vermelha, ela tá... Se a gente botar numa balança, eu acho que ela ainda tá um pouco negativa, né? Porque de três grandes adaptações que ela trouxe pra gente, uma ficou boa, duas ficaram questionáveis. De questionáveis pra ruim. Que é o próprio Death Note já citado e o Cowboy Bebop também. Foi uma adaptação aí que o pessoal torceu bastante.
Nossa, nariz. Nossa, tinha esquecido esse.
É verdade.
Então a balança ainda está negativa. Porém, talvez essa balança possa vir se equilibrar. Porque um outro grande anime aí que eles vão trazer é o Yu Yu Hakusho.
Ih, olha aí, hein?
Cara, esses estão me deixando sonhar, porque pelo menos o que eles estão divulgando é bom demais. Eu tô com o pé atrás. Eu tô reassistindo o anime, gente. Ainda vai estar fresquinho na memória. Vai ser muito triste, ruim.
Eles vão vencer mesmo se eles manterem a dublagem lá da mesma época. Aí eles vão acertar demais.
Nossa, eu acho que um monte de dublador daquela época já até morreu.
Guilherme Briguezinho.
Mas o principal ainda tá vivo, pô. Então ainda dá. Será que na dublagem aqui pra versão Brasil eles vão botar o Coabra falando, ih, rapaz, daí tá doidão, tá chamando de urubu de meu logo.
Se fizerem isso, pronto, já ganhou. Pode fazer, ó. A gente autoriza.
Eu sou pequeno, mas não sou metade, tu é grande, mas não é dois. Rapadura é dança, mas não é mole, não.
Façam. A gente tá autorizando, está autorizado.
Cara, eu tinha esquecido tanto que essa dublagem era boa até começar a reassistir. Esse anime é bom. Ele é realmente muito bom, um dos meus animes preferidos da infância. Mas a dublagem torna ele excepcional. E tem hora que eu caio na risada pelas bobagens que eles falam. Isso é bom demais, gente.
Realmente, um diferencial mesmo. Uma pitadinha do Brasil.
Que suco gostou de Brasil, né?
É.
É isso, gente. Pra saber se a balança vai se equilibrar ou vai pender mais ainda pro negativo, em dezembro descobriremos.
Vem aí, hein? Se preparem.
Tô com medo.
Tenha medo.
Não, mas se for bom, vai ser meu presente de aniversário, cara.
Ó. Então a gente tem que acertar, hein? Eles escutam a gente aqui. Tomara. Pede eles aí, Jana.
Ó, pessoal, se vocês acertarem, a Jana vai até comprar um pacote mais caro de vocês.
E não vai dividir a senha dela.
É.
Eu fui obrigada a parar de dividir, que triste. Mas eu renovo pra conta mais cara, só pra ver se... Esse é filme ou vai ser série?
Série.
Olha aí.
Série.
Só pra ver a série em melhor qualidade, gente.
Só tô vendo coisa boa por enquanto. Deixa sair só o trailer. Que aí vai ser uma chuva de hater.
Ah, caraca. É só não ter robô, explosão, armadura, não ter uma peruca, vagabunda, nem mudança de roupa.
Vá.
Todo caminho, velho.
Eu quero ver o cabelo do Coabra.
Chame a produção do Cavaleiro do Zodíaco. Vai dar certo.
Caraca, aí eu vou conhecer o outro mundo por querer, gente, que eu não vou aguentar.
Esse Pokémon sou eu.